Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos então iniciando o nosso Gabriela Esportiva nessa semana maluca. Hoje, quinta-feira, a gente vai mandar notícias sobre os esportes, as principais modalidades a partir de agora para você. Nesta quinta, dia 25 de janeiro de 2024, é o penúltimo dia da semana maluca, viu? Alô, você que está ouvindo a gente em casa, você que está no trabalho, você que está na estrada, nas ruas, obrigado pela carona. Você de qualquer lugar do mundo acompanhando a nossa programação, é isso aí, viu? Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey. Marcos Bezerra. Parabéns com a nossa bancada topíssima de comentaristas aqui no nosso Gabriela Esportiva. Dá uma boa tarde a eles aí. Primeiramente, Monique Ribeiro, boa tarde, Monique.
Muito boa tarde, Marcão. Boa tarde a todos os colegas aqui da bancada. Boa tarde, ouvintes. E hoje, com mais informações aí sobre o Campeonato Baiano, vamos falar desse jogo do Barcelona ontem, né? Que surpreendeu e acabou vencendo o Leão da Barra dentro de casa. Um resultado super importante e agora é líder, né? Vamos falar também do Paulistão, onde tem jogos pelo Carioca, tem jogos aí pelo Gaúcho, campeonatos estaduais bombando. Vamos falar também do mercado da bola, que também está bombando.
Isso aí, nosso sentido horário aqui na bancada, falar com o Imperador Júlio César. Boa tarde, Júlio.
Boa tarde para você, Marcos Bezerra. Boa tarde a todos aqui na bancada. Vamos trazer os detalhes do jogo de ontem, do Barcelona contra o time do Vitória, que nesse duelo de felinos, a onça mostrou que dentro do Mário Pessoa quem manda é ela.
É.
A onça ontem deu uma parada na juba do leão. O leão ontem virou gatinho aqui no Mário Pessoa e já a gente traz os detalhes dessa partidaça que aconteceu ontem no estádio Mário Pessoa pelo Campeonato Baiano.
É isso aí. Boa tarde também ao presidente campeão Zé Maria. Boa tarde, Zé.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde à bancada, amigos do Gabriela Esportiva. Claro que a vitória de ontem, ela tem um sabor muito diferente, né? Pela primeira vez, o Barcelona venceu Vitória numa competição oficial, né?
Tinha perdido um, empatado o outro, agora equilibrou. Né?
Então é uma vitória histórica de um time muito determinado, de um time valente. Enfim, Marcos, muitas virtudes nessa equipe do Barcelona, que ontem assumiu com méritos, né? A liderança desse Campeonato Baiano 2024.
Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, Zé. Dá uma boa tarde também ao Fred Menezes, Fredão.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, bancada. Boa tarde, ouvintes da Gabriela Esportiva. Hoje nós estamos aí ligados no futebol baiano, futebol brasileiro, tênis, basquetebol, voleibol. Hoje a tarde é cumprida com o esporte.
É isso aí, Fredão, e a gente segue adiante. O nosso Gabriela Esportiva está iniciando para você nessa quinta-feira, 5h10.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Boa tarde também ao Valderico Júnior, está aqui presente, que é boleiro. E aí, Júnior?
Fala, Marcão, boa tarde a todos vocês aqui da bancada, essa bancada maravilhosa que enriquece o esporte da nossa região como todo. E estou muito feliz ontem, viu, Marcão? O jogo ontem foi muito bacana, tive a oportunidade de estar lá novamente. Comecei meio desconfiado por causa da chuva e tal, mas graças a Deus estava lotado e um jogo muito bacana. Parabéns ao Barcelona e parabéns a Ilhéus aí, que eu acho que isso alegra o coração de todos nós.
É isso aí, Valderico Júnior. E o estádio Mário Pessoa mostrou que tem um gramado que realmente tem uma drenagem bem legal, viu? O jogo deu para rolar tranquilamente, apesar da chuva que estava caindo. A gente começa falando sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Corinthians e Cruzeiro estão se enfrentando nesse momento, 38 minutos do segundo tempo, por enquanto 0-0. E a gente vai ver se realmente o Corinthians vai conseguir mais um título, né, da Copinha, o maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou o Cruzeiro, de repente, vai conseguir também mais um título, né, Monique?
O Cruzeiro, né? Pelo segundo título, né? E o Corinthians está buscando aí o seu 11º título, tem uma história muito forte. Embora já há algum tempo, né, alguns anos, o Corinthians não chega nessa grande decisão. Pela cara desse jogo, o andamento do jogo aí, Marcos, muito provavelmente teremos disputas em penalidades.
Provavelmente.
Para se conhecer o campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
É isso aí, a gente segue adiante, 5:12. Vamos ao nosso Baianão, Campeonato Baiano 2024, né? Tivemos aí a abertura da terceira rodada no Mário Pessoa na terça-feira, com Itabuna empatando com Bahia de Feira em 1-1. Aí ontem tivemos mais dois jogos aí dando sequência a essa terceira rodada. Começar falando do Bahia, né? Estreou seu time principal com as novas contratações lá na Arena Fonte Nova, recebendo Jacobina e aplicando uma sonora goleada 5-0.
Verdade. O Bahia era o favorito, né, desse jogo aí contra a Jacobina e deu favorito, já era o provável. O Bahia foi com o que tinha de melhor aí do seu time, levou todos os seus reforços aí. Goleou, mais uma goleada o Jacobina e nos credencia falar que o Jacobina vai ficar brigando ali pra não cair no Baianão 2024, né? Duas goleadas, saldo de gol já aí negativíssimo. Então, isso aí vai acabar nos deixando falar mesmo que o Jacobina não vai brigar por muita coisa nessa competição, não. E já o Bahia, uma vitória importante, né? Somou aí os seus 3 pontos e vai com tudo, mostrando que tá vivo na competição.
Mais 3 pontos, lembrando que, né, o Bahia mais ainda perdeu pontos, uma penalidade, né? Sim. Poderia ter sido uma goleada de 6-0, mas Monique tem absolutamente razão. Um clube que já vai com um saldo negativo tão grande como o time do Jacobina, é difícil a gente acreditar que o Itabuna, que o Jacobina tenha forças para sair dessa zona de rebaixamento. Porque em 3 partidas são 13 gols sofridos.
Até,
né,
pelo futebol jogado,
apenas,
né, Zé?
Apenas um gol marcado, tem um saldo negativo de menos 12.
A gente viu ontem o Jacobina também paralisado, né, na partida. A gente viu o Bahia criando jogadas, o Bahia se movimentando, a lateral ali trabalhando bem, a bola chegando com facilidade, o Jacobina ali sem marcação, aquele buraco no meio campo, não conseguia criar, não conseguia jogar. Então
diria,
ficou ali atônito em frente ao Bahia.
Minha amiga, que o talento, né, prevaleceu ontem na Fonte Nova. Tanto que gols de bela feitura, né? O Everton Almeida marcou um gol de bela feitura.
Everton Ribeiro.
O Jean Lucas também marcou gol. Quer dizer, foi um Bahia muito superior, muito forte. Já sinalizou, o Bahia vem forte.
Mostrou que realmente está bem no interior.
O andamento dessa competição, vão entender que, diferente dos anos anteriores, né, Bahia vem muito forte, vem com um elenco muito qualificado. Então, certamente é candidato, eu diria, favorito a brigar por esse título estadual, porque o investimento é um investimento muito forte.
E como Zé Maria falou, a importância de se golear, como o Bahia fez, o Bahia de Feira, melhor dizendo, na primeira rodada, né? E aí, com essa goleada pelo saldo de gols, ele se manteve ali na 4ª colocação no G4. E o Bahia, com essa goleada, conseguiu pular para o G4, está na 3ª colocação, né?
Em razão dos 5-0, né? 3 pontos e mais 5 gols de saldo. Então, uma vitória contundente, entendeu? Do time do Esquadrão. É uma outra equipe de futebol esse ano. Então a gente pode esperar mesmo um Bahia muito diferente.
É isso aí. E o Barcelona de Ilhéus recebeu no Mário Pessoa aqui ontem, forte chuva, né? Praticamente durante toda a partida, recebeu Vitória, que era o líder, estava com 6 pontos, e a Onça conseguiu de virada vencer por 2-1. O pessoal estava quase todo mundo lá, né?
Por conta das fortes chuvas, eu não consegui estar no estádio, mas assisti todo o jogo pela TVE, assim como do Bahia também, Jacobina. E assim, a gente viu no início do primeiro tempo, né, um Vitória superior. Logo depois, o Barcelona começou a gostar do jogo, começou a crescer, e o Vitória foi diminuindo. Então a gente viu ali o Barcelona virar o jogo. E dali em diante poderia ter ampliado até, inclusive, e mostrou que vem realmente para estar brigando também. E mais uma vez, Zé e colegas aqui, o Vitória não consegue vencer dentro de Ilhéus.
O jogo do Barcelona surpreendeu de forma muito positiva. Eu diria que foi um time valente, determinado, marcação alta, entendeu? O Barcelona não deixou o Vitória jogar. 50 minutos do segundo tempo e o Barcelona está prendendo a bola na linha de fundo, na bandeira da linha de fundo, e o Vitória sem conseguir recuperar essa bola. Isso aí é uma equipe que está sobrando fisicamente. Eu quero até aproveitar o momento, viu? Porque a cidade precisa fazer justiça a um dos seus profissionais mais qualificados, que tem mercado em todo o Nordeste.
Já rodou vários clubes no país.
Eu quero, na minha visão, eu entendo que essa vitória também deve ser dedicada a Venâncio, professor Venâncio, pela humildade dele, pela simplicidade dele. O Barcelona está voando, gente. Sim. Se a gente analisar da primeira rodada até o jogo de ontem, ele esteve sempre numa crescente. Né? Foi um time que apareceu de forma diferente. E ontem, mesmo perdendo dois titulares, estamos falando de dois jogadores importantes, né? Como o Bruno Ritter, né? Que é volante, e o Lucas, o Lucas lateral esquerdo, o time não decepcionou. Aliás, de uma maneira geral, foi uma equipe jogando com objetividade, concentrada, buscando resultado, com sangue nos olhos. Olha, foi uma vitória, essa primeira vitória do time do Barcelona, ela é histórica, porque pela primeira vez no futebol profissional, jogos oficiais, o Barcelona vence o Vitória. O Barcelona sobrou no jogo de ontem. Eu não estava no estádio, mas nas imagens da TV educativa, a gente percebia nítido, né? A intensidade do time, né? Um time que superou até o emocionalmente, porque tomou um gol e 4 minutos depois empatou o jogo, e a partir daí foi o Barcelona quem tomou a iniciativa do jogo. Então o Barcelona ontem fez uma partida taticamente perfeita. Claro que teve jogadores que apareceram mais do que outros, dentre eles tem um jogador aí que pouca gente cita. A gente não percebe isso nem nas transmissões de TV e nem nas transmissões de rádio, mas é um jogador taticamente, entendeu? Tem um compromisso muito grande com o meio-campo do time, e ele chega sempre, o Natan, entendeu? E ontem fez um gol de bela feitura. Naquele gol de Natan, com aquela intensidade, a gente já percebia que era um começo muito forte, era uma noite muito diferente, muito especial para o Barcelona de Ilhéus.
Inclusive, Zé, o torcedor às vezes cobra um pouco do Natan pela posição que ele joga. É atacante de extremo, né? Joga pelo lado. Então, geralmente, o torcedor, quando tem um jogador desse, o torcedor quer ver do jogador ele partir para cima, ele fazer fumaça no jogo. E o Natan não é esse jogador. Ele não é jogador para torcida. Ele é jogador para o time. É como o Zé falou, ele é o jogador que obedece aquilo que o treinador traça para ele fazer no jogo, e ele não foge daquele compromisso, ele não foge da linha. Ele faz o trabalho de casa. Então, ele não aparece para o torcedor. Ele aparece para quem enxerga o jogo, né? E vê que ele está obedecendo o que o treinador pediu a ele taticamente.
Ele é um jogador perfeito. Eu gostei muito, Júlio, aproveitar o momento, falar do Thiago Passos, né? Parabenizar o treinador Tobias, que é o treinador do Thiago Passos. Thiago Passos é um paredão, já experiente, com quase 37 anos de idade, entendeu? A gente já conhecia de outros carnavais. E a noite foi dele. Enquanto o goleiro do Vitória falhou em uma das bolas, né? O Thiago foi perfeito, entendeu? O Thiago esteve presente e deu tranquilidade. Os dois zagueiros, mais uma vez, uma partida com um desempenho acima da média, né? Do Jackson Sergipano e do Jax, os dois zagueiros de ontem.
Os laterais também jogaram bem,
o Hugo Moura também, e o Lucas Araújo. Lucas Araújo, inclusive, nem viajou com a delegação
hoje. Tratando.
Mas o Bruno...
O Reginaldo, que entrou no lugar dele, manteve a mesma qualidade na lateral esquerda.
E o Bruno, que se machucou ontem, seguiu com a delegação.
Seguiu viagem.
Quer dizer, o time vai jogar no sábado e já iniciou uma viagem hoje. Então esse time, gente, está tendo uma agenda profissional. Está olhando essa coisa de forma diferente. E é por isso que a gente precisa enaltecer. Entendeu? Quem montou esse time, no caso o Armando Filho, ele tem seus méritos, entendeu?
Sim.
Como o técnico Betinho também, esse time, diferente do Itabuna, que o Itabuna é uma decepção, na acepção da palavra, entendeu? Porque investiu muito mais, tem uma folha, talvez o dobro do Barcelona, mas dentro de campo a equipe mais nítida tem sido o do Barcelona. Olha, o Barcelona ontem foi gigantesca essa vitória, meus amigos do Gabriela Esportiva, assumiu essa liderança e dificilmente vai perder essa liderança, porque nos dois jogos que acontecem esta noite, o Atlético precisa vencer a Jacuípense lá em Riachão do Jacuípe e vencer por uma margem, Marcos, de 2 gols, porque se vencer só por 1-0, o Barcelona ainda dorme, ainda segue na quarta rodada como o líder desse campeonato baiano. Então eu diria que uma atuação espetacular. Queria fazer uma observação para vocês, porque a gente andou aqui até criticando o Alan Mineiro. Criticamos aqui, falamos que Alan estava pesado. Mas Alan ontem...
jogou muito bem.
Ele jogou com a experiência, rapaz. Ele entrou, ele prendeu a bola, ele segurou os zagueiros ali do Vitória. Ele soube aliviar, porque quando um atleta é sabido, entendeu? E faz e prende a bola daquele jeito, você descansa o sistema defensivo, né? O time respira. Porque pressão, é a pressão demais num campo molhado. Claro que o gramado estava pesado para os dois, mas o Barcelona já sinalizou que se adaptou perfeitamente também ao gramado. Então eu diria que o Barcelona tem um mando de campo, que é o estádio Mário Pessoa.
Mas aproveitar, Júlio, mandar um alô para a galera da distribuidora de água Boa Vista, em Ilhéus, que está na sintonia aí do nosso Gabriela Esportiva, o Pato e Companhia, viu? E sobre o que o Zé falou, inclusive, né, enaltecendo mais o trabalho do nosso conterrâneo Venâncio, né, o Cezinha, que tinha se machucado na pré-temporada contra o Itabuna, no amistoso, inclusive, fez trabalho de recuperação, ele falou no final do jogo, de madrugada até, e pôde estar ajudando o time, marcando o gol e jogando muito bem ontem, né?
É verdade, o Cezinha... que pela segunda vez leva o troféu de melhor jogador da partida. Ele ganhou lá em Jequié. Em três jogos disputados. Ele ganhou lá em Jequié e ganhou ontem também. Outro detalhe do Cezinha. Desde quando ele chegou no Barcelona, todos os jogos treinos que ele disputou, ele marcou gols. Então é um jogador que se identificou com a camisa do clube desde a pré-temporada. Desde os jogos treinos, ele nunca passou em branco. Eu até brincava com ele que isso é bom, e ele, para deixar o jogador mais leve e tal, e ele sempre falava que era bom marcar gols, que deixava ele mais tranquilo. E ele vem mantendo essa média. Você vê que todo jogo que o Barcelona fez gol, Cezinha, né, balançou a rede.
Pelo menos uma vez. Só para finalizar a minha parte com relação ao Barcelona, eu quero parabenizar o Armando Filho, que é o executivo de futebol, foi quem montou a equipe, então méritos para ele. Parabenizar meu amigo, professor Venâncio, ele tem muita contribuição nessa vitória, o time dele está voando. E parabenizar também o técnico Betinho. E finalizar aqui esse assunto de Barcelona, de minha parte, dizendo uma coisa, viu, Marcos, Fred, Monique e Júlio César. E amigos do Gabriela Esportiva, o Barcelona ontem jogou com alma nos olhos.
Pronto. Júlio César, você esteve conversando também com o técnico do Barcelona de Ilhéus, com a onça pintada, né?
É verdade, o Betinho que vem fazendo esse trabalho belíssimo no time do Barcelona. A gente bateu um papo com ele e vamos ouvir a matéria gravada ontem à noite, logo depois do jogo, com o treinador do time do Barcelona. O programa Gabriela Esportiva agora vai bater um papo com o Betinho, né? saber do Betinho o que, é que ele viu do jogo de hoje, a análise do jogo de hoje, uma vitória dessa, da forma que foi, Betinho. Dá um ânimo, dá um gás a mais para essa equipe seguir no caminho que está, né? Boa noite, programa Gabriela Esportiva.
Boa noite. É bem isso, né? Desde o primeiro dia, quando nós iniciamos a pré-temporada, foi falado para eles que nós iríamos não só participar da competição, mas como iríamos brigar pelo título. E para que isso acontecesse, nós íamos trabalhar muito. E esse grupo, desde o primeiro dia, abraçou essa ideia. E jogo a jogo tem demonstrado essa busca pelo título, né? A gente sabe que a cada jogo a evolução acontecendo nos traz mais confiança e principalmente a gente enxerga que o caminho está sendo bem feito e esse é o caminho correto a seguir. Então tivemos essa vitória, os jogadores estão de parabéns por aquilo que eles apresentaram. Realmente para mim não é surpresa por aquilo que a gente tem trabalhado, né? E eu vejo que eles ainda podem mais. Temos ainda que melhorar nosso condicionamento físico. O entendimento da parte tática melhorou muito, o entrosamento também. Mas individualmente eles sabem que cada um deles tem ainda a acrescentar. E dentro disso, a competição está só no início, hoje estamos líder dela, mas ainda tem caminhos aí árduos, caminhos difíceis para trilhar.
Betinho, o que é que você tem feito para fazer com que esse time mantenha a regularidade? O jogo contra o Juazeirense, vocês jogaram bem demais, merecia a vitória. Lá contra o Jequié é a mesma coisa, saiu do campo de jogo com 2-0, uma vitória. Hoje aqui venceu, manteve também a regularidade de jogo. O que é que você vem fazendo, o que é que você conversa para poder esses jogadores manterem essa regularidade quando entram em campo?
É pensar no título. Para que se conquiste um título, você precisa ganhar jogos. Para ganhar jogos, você precisa se entregar dentro da partida, né? Lógico que é o treinamento e depois o jogo. Se isso, como está acontecendo, e cada um já colocou realmente que eles têm 90 minutos para dar a vida ali dentro. Senão não tem como você chegar na conquista de um título. E para ganhar os jogos, você tem que fazer gols. Então a busca do gol tem que ser o tempo todo. Você não pode diminuir. Porque se você diminuir o adversário, tem possibilidade de fazer gols e aí você vai ter essas dificuldades. Então, o pensamento hoje do grupo é isso. A cada jogo, a entrega nos 90 minutos e a busca do gol a todo momento. Tem hora que ele vai acontecer, como nós criamos situações e não aconteceu. O Juazeirense foi um exemplo disso. Hoje criamos situações e fizemos o gol. Então, dentro disso daí, a cabeça dos jogadores estão muito focada nos treinamentos e estamos levando para o jogo.
Qual o ponto positivo desse jogo hoje? Porque é muito difícil um time pequeno tomar um gol em um time grande, né? E não se afobar, não se desesperar, né? E correr em busca do resultado e conseguir. Qual o ponto-chave hoje, o ponto positivo que você destacaria nessa vitória?
A concentração deles, porque eu já tinha falado em outras situações, quando você toma um gol com um minuto, o jogo acabou? Não. E foi o que aconteceu. Tomamos um gol cedo e não poderíamos desistir do jogo. Sendo que a gente queria a vitória a todo custo, nós queríamos a liderança, estávamos jogando em casa, diante do nosso torcedor, e é tudo que um garotinho sonha em ser um jogador profissional, quer jogar contra uma grande equipe, Vitória hoje, Série A de brasileiro. Então tudo isso inflamou, né, para que a gente mantesse a concentração e mesmo com um gol não mudasse a nossa mentalidade de buscar a vitória.
A gente percebe a evolução, como você falou, no time do Barcelona, jogo após jogo. Mas sempre fica um erro, uma falha a cada partida. O que é que você detectou hoje como falha, que já vai procurar corrigir para a partida contra o Jacobina?
É difícil você ficar apontando falhas, né? O erro ele acontece em 90 minutos e de todos os jogadores. Não existe um jogador que não erre em 90 minutos. Então eu falo muito isso para eles. Comigo você pode errar. O que me importa é a sua reação pós-erros. E isso a gente tem feito toda vez que é, já tenta recuperar a bola rapidamente, se foi eu que errei e eu não consegui recuperar, meu companheiro vai, e depois isso vai instigando um ao outro, né? Então, às vezes é um posicionamento errado, uma bola parada que nós nos posicionamos errado, e a cada jogo vão aparecendo situações diferentes. Então, a gente analisa, a gente mostra, nos trabalhos, né, a gente tenta ali amenizar esse tipo de situações, para que em 90 minutos a gente ofereça o menos possível para o adversário. Então, de uma maneira geral, volto a dizer, gostei muito do comportamento da equipe, da maneira como ela jogou, e esses detalhes aí a gente vai ajustando, até porque a competição ainda ela é longa, mas ao mesmo tempo ela é curta pelo tempo de... Faltam 6 jogos para a gente buscar essa primeira meta, que é estar entre os 4.
Como fica a vida do Barcelona até o próximo jogo sábado lá em Jacobina?
Amanhã cedo nós já estamos trabalhando, 8h30 da manhã nós estamos aqui no campo, devemos viajar por volta de 11 horas, meio-dia, uma viagem longa, desgastante, e aí na sexta-feira a gente tentar fazer alguma coisinha, mas praticamente nada, né? Mesmo posicionamento, eu já vou estar assistindo jogo do Jacobino. Defini 11 que estejam fisicamente numa condição melhor, por isso que eu falo sempre de grupo. Nós não vamos conseguir ser campeões com 11, e sim ao grupo. E isso tem acontecido nos 3 jogos. Todo mundo que tem entrado tem correspondido. Isso me traz uma confiança que qualquer um que eu colocar ali vai conseguir corresponder. Então, no sábado contra o Jacobina, tentar colocar aquilo que eu tiver de melhor na parte física, porque na parte técnica, característica de cada um é diferente, e aí eu penso uma estratégia para o jogo.
Parabéns pela vitória, professor.
Obrigado, um grande abraço.
Tá aí o técnico Betinho do Barcelona de Ilhéus, falando após o final da partida e o grande triunfo do Barcelona sobre o Vitória 2-1 e está na liderança aí o time ilhéuense, na liderança do Baianão 2024. Só para tirar uma dúvida dos nossos torcedores, nossos ouvintes, com relação aos jogadores que se machucaram, né, do Barcelona, como é que estão?
Bom, os jogadores estão tratando, o Cezinha viajou, mas está tratando, mas não preocupa para o jogo de sábado. O Bruno Ritter também não preocupa, né? Está em tratamento com gelo. Inclusive, os jogadores na casa lá estavam andando normalmente, não estavam nem mancando.
O Bruno Ritter saiu chorando, ficou chorando.
O volante, que é o número 5. Só o Lucas
Tanto
Araújo.
Que ele viajou, né?
Ele viajou.
Ele está na delegação.
Que
bom,
só que o bom. Lucas Araújo é quem ficou, não tem condições de atuar contra o Jacobina. Está na casa. Fazendo tratamento sobre a supervisão aí do fisioterapeuta Léo. Inclusive estive hoje lá na casa, na pousada onde o Barcelona se concentra. E o Léo está fazendo tratamento aí com o Lucas Araújo, né? Se o jogador reunir condições para o jogo contra o Bahia, ele pode se deslocar de Ilhéus para Salvador para se juntar ao time lá. Se não, fica para o jogo de volta desse compromisso do Bahia.
Para fechar, sim, esse assunto sobre o Barcelona e Vitória, público pagante, Júlio, você tem os dados e renda desse jogo de ontem?
2.744 pagantes, uma renda de R$68.640. Olha, vamos aplaudir, porque debaixo de chuva,
debaixo,
né, Marcos?
De chuva, com TV transmitindo ao vivo.
Com televisão mostrando ao vivo, entendeu? Horário 9h30 da noite. Desprezando até a novela Renascer. Sim. Então a gente tem que parabenizar quem foi ao estádio ontem e que proporcionou esse público pagante de 2.744 torcedores.
Isso mesmo, Zé. A questão também, Zé, é o atrativo que a cidade não tem. Então o público que gosta de futebol, que é apaixonado, ele comparece. Sim. Se tiver atração, o público comparece com chuva, com sol. Quem ama futebol comparece ao estádio. Então, vê o Vitória, que muitas vezes tem torcedor que não consegue ir a Salvador, em outro local, assistir o Vitória ali atuar, seu titular. Então, é uma oportunidade, né? São jogos que movimentam a cidade, muito importante para nosso esporte.
Concordo com você, mas quando o árbitro finalizou o jogo, terminou o jogo, a grande maioria do público que estava no estádio estava abraçando o Barcelona. estava aplaudindo o Barcelona. Então, a gente precisa entender. O time, Fred, correspondeu. O time está numa crescente. Se esse time tiver um pouquinho mais de apoio para que Armando possa fortalecer ainda. Quando a gente fala fortalecer, é que um time, só ontem saíram dois jogadores machucados. Um time tem que ter peças de reposição, entendeu? Esse time pode brigar, inclusive, entre os quatro que vão chegar nas semifinais do Campeonato Baiano.
É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos já já com o nosso Gabriela Esportiva. 5, né? 17h36, 5h36. Ótima tarde para você.
102,9 Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva, esse programa vicia e abraça.
Pois bem, agora 5h44, ótima tarde para você, já de volta com o nosso Gabriela Esportiva, segundo bloco, né? Vamos falar um pouco mais dessa terceira rodada do Baianão 2024. Para fechar essa terceira rodada, hoje acontecem dois jogos. Logo mais às 7h15 da noite, no Adalto Moraes, a Juazeirense recebe o Jequié, né? Avaliação de vocês aí. Juazeirense e Jequié, Júlio.
Juazeirense e Jequié. Bom, a Juazeirense a gente já conhece que veio de pé, né? Mostrou suas qualidades nos dois primeiros jogos do ano, na pré-copa do Nordeste, se classificou para a fase de grupo, enfrentou o Barcelona que não apresentou aquele futebol que apresentou na pré-copa do Nordeste, mas a gente sabe que é um time qualificado. Já conquistou sua primeira vitória na competição. E o Jequié é um time que eu achava que viria até melhor, né, para esse Baianão 2024. Foi campeão ano passado com um belíssimo time, um treinador. Não sei por que não manteve o treinador.
Estreou contra o Bahia Alternativo, venceu.
Estreou contra o Bahia Alternativo, venceu. Dava tudo a entender que o Jequié ia ser um dos times que iria...
Não brigar pela classificação.
Brigar pela classificação, mas... Contra o Barcelona a gente pôde ver que o Jequié não era aquele Jequié que a gente esperava. Então, na minha opinião hoje, isso é dos companheiros, eu acho que Juazeirense é favorito, até pelo time que tem, e lá tem um destaque que acaba atrapalhando os times que não tem costume em jogar em gramado esburacado, queijo suíço, tábua de pirulito, que é o estádio Adalto Moraes,
Olha, a Juazeirense, se vencer, e vencer com dois gols de diferença, assume a liderança do campeonato estadual, tira o Barcelona da primeira posição. E a Juazeirense tem 4 pontos, está nesse momento na sexta posição da competição, com 4 pontos ganhos e um saldo positivo de um gol. Mesma situação do Atlético, que é o quinto colocado. O Atlético tem 4 pontos, saldo também de 1. Claro, Júlio, se a gente for analisar o futebol pelo momento das equipes, Juazeirense seria favorita a vencer o jogo de hoje no Adalto Moraes, e o Atlético poderia surpreender a Jacuipense lá em Riachão do Jacuípe. Mas eu acho que a Jacuipense está muito pressionada, precisa pontuar, precisa vencer. A Jacuipense é a única equipe do futebol da Bahia que ainda tem 0 ponto. Então está ali com 2 jogos, 2 derrotas, precisa sair nessa terceira rodada jogando em casa com um resultado positivo. Se vencer a Jacuipense, melhor ainda para o Barcelona, porque o Barcelona chegaria na quarta rodada do sábado enfrentando o time de Jacobina, entendeu? Lá no estádio José Rocha, ainda como líder da competição. Então, na nossa análise... Entendeu? Um empate hoje entre Atlético e Jacuipense ajudaria muito o Barcelona. A gente tem que pensar no time de Léo, porque ele chegou ao seu momento mais especial. Ele é o líder da competição, e esse líder precisa ser reconhecido, porque conquistou uma liderança, gente. depois de uma vitória diante de um time grande como o Vitória, quer dizer, não foi por acaso que o Barcelona chegou a essa liderança, pelo menos eu penso assim.
E não é só isso, Zé, eu acho que o Barcelona vem mostrando um grande futebol, né? E mais do que nunca agora contra esse desafio, último desafio aí contra o Vitória, que o Barcelona foi muito bem, os resultados estão dizendo aí. Então, às vezes, a gente olha aqui para o Jiquié, que ganhou do Bahia com o time jovem, né? E chegou e dentro de casa teve dificuldade contra o Barcelona. Quer dizer, a gente hoje faz uma leitura em relação aos resultados, mas quando você vai olhar para as três partidas que o Barcelona fez, o Barcelona se comportou muito bem, inclusive assim, demonstrando não só preparação física, mas tecnicamente também, e com a estratégia toda que foi lançada ontem, que inclusive poderia ter jogado tudo ido rio abaixo por conta de tomar um gol no início, mas se recuperou, né? E dominou o jogo, na verdade, administrou o resultado no segundo tempo e estava fisicamente muito superior, teve chances inclusive de ampliar. Então eu vejo assim que a gente observa as equipes todas aí e sempre com parâmetros nas outras duas grandes equipes do Baianão, que é o Bahia e o Vitória, mas sem observar os resultados que outras equipes menores, como o Barcelona, né? Equipes assim não tão tradicionais e que vem fazendo um bom papel. Então, na verdade, grandes equipes podem ter jogado com o Barcelona e não ter obtido um bom resultado, mas podem agora daqui para frente, né, se recuperarem também aí.
É verdade. Agora um detalhe, viu, que a gente não comentou aqui ainda, mas o torcedor ontem, ele comentou no estádio Mário Pessoa. Vitória foi campeão da Série B com um time modesto, mas um time que encaixou. O segredo do Vitória foi o encaixe do time, né? Esse time que o Vitória tá aí, que a gente viu ontem de perto aqui, não vai pra Série A com ele não, filho. Que lá o buraco é mais embaixo. Ali, aquele time ali, é como a torcida cantou ontem lá no Mário Pessoa. Que o Vitória vai voltar pra Série B. Com esse time aí, volta. Não é time de Série B. Eu acho que Fábio Mota, que estava ontem lá no estádio Mário Pessoa, inclusive eu cedi a minha cadeira pro presidente do Vitória sentar, né, porque na cabine onde ele estava não tinha cadeira, eu cedi a cadeira, né, para o presidente do Vitória. Então, quer dizer, eu acho que o Vitória precisa melhorar e muito, Marcão, a sua qualidade no elenco, porque esse time que o Vitória tem hoje não é time para negócio de não sei o que lá, Cartilho. Não sei, já tem dois jogadores com o nome Cartilho. Tem Cartilho demais. Entendeu? Mas qualidade de menos. A verdade é essa. Vitória não tem time para Série A.
Ok, agora 5h51, a gente não para.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Falar do Campeonato Carioca, Taça Guanabara tá rolando aí, tivemos aí pela terceira rodada ontem, três partidas, foi isso, Monique?
Isso mesmo, Marcão, falando de Cariocão aí 2024, tivemos ontem aí compondo a terceira rodada, Bangu 2, Nova Iguaçu 3, Portuguesa do Rio 1, Sampaio Correia 0, Boa Vista 1, Botafogo 0, a primeira derrota aí do Fogão, viu? Isso não é bom.
É, lembrando só que é o Sampaio Correia lá do Rio, não é do Maranhão, né?
E hoje teremos... Pode continuar, Zé.
Que tinha duas vitórias seguidas, né?
Isso.
Era a única equipe que não havia perdido pontos, de repente conheceu sua primeira derrota. Então,
e com a equipe titular, né?
Com a equipe, muito provavelmente. Então é um campeonato que começa surpreendendo, entendeu, esse campeonato carioca. Eu queria só, Monique, que você lembrasse para mim de novo, que eu me passei despercebido, o jogo Bangu e Nova Iguaçu.
O Bangu foi 2, Nova Iguaçu 3.
3, muito bem.
Nova Iguaçu lidera no momento, né? Lá.
Isso.
Taça Guanabara.
E teve até confusão nesse jogo também ontem, né? Cartão vermelho, um auê.
Hoje tem mais jogos por essa rodada.
Tem, do hoje Carioca, tem. Né, Zé tava... Monique, fala do Vasco da Gama. Tem Vasco da Gama, Zé Maria, nosso time. Vasco
8 da Gama. Noite.
21 e... 30.
Então já mudaram.
Mudaram, Zé. Vasco da Gama e Madureira hoje, 21h30, em São Januário. E tem também no mesmo horário, Zé, Audax e Fluminense, o Flusão de Fredão. 21h30 também.
Lembrando que o jogo do Flamengo nessa terceira rodada só vai acontecer em 10 de fevereiro, né? Então, é o Flamengo conseguiu transferir seu jogo com volta redonda. Mas o Vasco, tomara
Zé,
que
o Vasco hoje, na verdade, o Vasco da Gama
é uma equipe mais arrumadinha em relação aos clubes pequenos.
São aquele time tipo volta redonda que incomoda um pouquinho os grandes. Mas o Vasco da Gama, Zé, hoje pela primeira vez na competição, vamos dizer que o Vasco está iniciando, porque hoje o elenco vai ser todo titular, viu, Marcos?
Ok.
Hoje vai ter aí os reforços em peso para o Cariocão. Lembrando que o Adson, que é o reforço aí que foi anunciado ontem para a torcida do Vasco da Gama, não vai ser relacionado, né? Por conta de não ter sido inscrito ainda. Mas o seu elenco principal vai estar aí em peso. O Payet e Mendel provavelmente não vai entrar no início, né? É a sacada aí do Ramon, para poder ir analisando aos poucos como é que vem o Vasco aí na competição, né? Só passando rapidamente a escalação, a provável escalação, né? Que o técnico aí treinou. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, o Maicon, né? Sendo substituído aí pelo Medel. Léo e Lucas Piton, o Jair, Paulinho, o Rossi, o Payet, David e o Veguete. Esse é o time, aí a provável escalação do Vasco da Gama.
É o que o Vasco tem de melhor, né?
Isso.
Então
isso.
É o que o Vasco tem de melhor, jogando com seu elenco principal. Eu diria que o Vasco precisa, né, justificar esse favoritismo nessa rodada do Campeonato do Rio.
Verdade, agora faltando 6 para as 6.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
O tempo é curto, a semana é maluca, né? Vamos passar rapidamente pela segunda rodada do Paulistão. Tivemos algumas partidas ontem. O Ituano recebeu o Corinthians. Olha só, o Corinthians acabou perdendo por 1-0, né, Monique?
Isso mesmo, Marcão. O Ituano venceu aí, o Corinthians perdeu. Mas notícia agora quentíssima, que o grande campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, hoje foi a final, é o Corinthians.
Olha aí.
Então mostrando aí que sua base vem forte.
Mais um título pro Corinthians.
Kaique Ferreira acabou fazendo gol e sagrou aí a vitória, né? E, claro, ganhando a competição. Hoje, 25 de janeiro, é o dia da cidade de São Paulo, né? Aniversário, feriado em São Paulo. E a Copa já é tradicionalmente, né, por ter o seu jogo final sempre nessa data, 25 de janeiro. Então, Corinthians acabou vencendo aí, né? Um resultado para os corintianos, né? Um dia muito importante, né? O dia da cidade de São Paulo, também um dia aí que tem um time paulista vencendo a
Copinha. E a gente tem na cidade uns poucos corintianos, né? Eu lembro de Marcelo dos Anjos, que é torcedor roxo do Corinthians. Eu lembro também do Emílio Guzmão, né? Do site, também é torcedor corintiano. Parabéns aí o Corinthians. Eu acho que essa conquista pode até ajudar a equipe profissional do Corinthians.
Sim, uma base boa.
Dá informação e com certeza esses meninos podem chegar ajudando nessa nova equipe do Corinthians para a agenda desse ano.
Verdade. Tivemos também a Portuguesa recebendo o Bragantino. O Bragantino venceu fora de casa por 2-1. O Guarani empatou em 0-0 com São Bernardo. E o Palmeiras bateu a Inter de Limeira por 3-2. Vamos às considerações finais aí, Monique Ribeiro, começando por você.
E finalizando aí o Paulistão, hoje tem aí para finalizar a rodada Santos e Ponte Preta, Santo André e Novo Horizontino. Desejar aqui uma excelente quinta-feira a todos, um grande beijo, boa noite. E amanhã nós voltamos em horário super especial, né, Marcos?
É isso.
Às 7 da manhã.
Cedinho.
Cedo. Só Jesus por nós amanhã. Beijo.
Beijo, Monique. Júlio César, suas considerações finais.
Beleza, minhas considerações finais, antes de eu trazê-las, eu quero dizer que o Barcelona viajou para Jacobina, joga no sábado em Jacobina, de lá de Jacobina vai para Riachão, fica por lá, treina, trata por lá, o Armando já acertou tudinho lá em Riachão, e na próxima terça-feira o Barcelona se desloca de Riachão para Salvador, porque na quarta enfrenta o time do Bahia. O meu alô hoje vai para Ana Lúcia, tá chegando em casa, tá no busão, ouvindo a Gabriela FM através aí do aplicativo. Mandou um abraço também, mandou um abraço para você, viu, Zé? Dadico. Dadico mandou um abraço para você. Tava lá no estádio ontem, no meio da torcida do Vitória. Se deu mal. Alô, Dadico, aquele abraço. Um abraço para o meu amigo Alex, ele que é motorista aí da prefeitura, tá ligado conosco. Um abraço também para o Valter Ecologia e para o Carlinhos Baleiro, lá na porta do colégio Heitor Dias. Eu vou achar uma figura para você.
Estava no
viu?
Estádio ontem, Carlinhos Baleiro, um abraço.
É, esse Tony Café, ele não perde por esperar. Sim. Vou achar um personagem que se encaixa nele certinho, Marcão.
Ah, vai encaixar.
Até amanhã.
Valeu, Júlio César. Zé Maria, o presidente campeão.
Bom, no final do programa de hoje, todos os elogios que nós fizemos aqui são poucos, né, para a grandeza do comportamento do Barcelona ontem. Barcelona foi um time grande dentro de campo, construiu com méritos, né, uma importante vitória. Então, parabéns mais uma vez a toda a família do Barcelona. Bom, o alô social de hoje aqui do Gabriela Esportiva, nós vamos mandar para um atleta que foi referência do futebol amador e do futebol profissional também. Hoje a gente está abraçando Lenival Oliveira de Carvalho. Esse é seu nome de batismo. Mas poucos conhecem ele pelo nome de batismo, né? Conhecem pelo seu apelido, Ivo Babá. Tem 78 anos, Ivo jogou profissionalmente, foi atacante da seleção de Ilhéus, aquela seleção campeã de 66. Depois jogou Flamengo, jogou no Colo-Colo, jogou no Itabuna na final do campeonato de 70, quando o Itabuna foi vice-campeão baiano. Portanto, hoje a gente abraça Lenival Oliveira de Carvalho, o Ivo Babá, que foi uma referência como atleta profissional também, Fred.
Valeu, Zé Maria, um abraço para você. Fred Menezes, suas considerações finais.
Um abraço aqui para... Na verdade, Marcão, eu queria só dar uma informação rápida aqui do Australia Open, né? Que amanhã tem as semifinais do simples masculino, com Djokovic jogando com o italiano Sinner. E na outra semifinal, o russo Medvedev pega o alemão Zverev. E o feminino, no dia 27, já a final, com Arina Sabalenka, bielorrussa, pega a chinesa Zeng. Meu abraço hoje vai para os ouvintes e também para alguns amantes do tênis aqui de Ilhéus, meu amigo Rui Tatu, Hermano Freitas, e em memória para o italiano que foi professor também de tênis aqui em Ilhéus, Máximo Finotti.
Valeu, um abraço. Fredão, um abraço para você, Monique, um recado rápido.
De volta rapidinho, Marcão, deixa eu mandar um abraço, um beijão para minha amiga Vandressa, que está fazendo aniversário hoje, Vandressa de Itabuna, advogada, um beijo, amiga, muitas felicidades, está aqui ouvindo. Um beijo também para Maiara Vieira, que está aqui na sintonia também, estudante de jornalismo, ouvinte assíduo da Rádio Gabriela FM. Deixa eu mandar um abraço também para Dan, um grande amigo meu, Daniel Matos, um beijo, Dan Vascaíno, está aqui ligado para ouvir as notícias do Vascão. E deixa eu mandar um abraço também para eles, Marcão. Lucas Matos, Robertinho aí, a galera do Vitória, lá de Itabuna, torcedores do Vitória, vieram ontem, mobilizaram a galera. Tá, antes de ontem estava todo mundo animado, hoje já estava murcho, viu? Depois da derrota. Um beijo, gente, até amanhã.
Valeu, Monique, até amanhã, 7 da manhã, Gabriela Esportiva volta amanhã cedinho, viu? Daqui a pouquinho tem o Tony Café dando sequência à programação da Gabi, às 7, tem trio da Ruana aqui na Gabi.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.